Meu boa noite a todos os presentes aqui, secretário de Educação Márcia, Juliano, o André, todos os que já foram elencados aqui pelos vereadores anteriormente, a imprensa que sempre acompanha nossos trabalhos aqui, aos futuros vereadores que hoje, assim como em outras sessões, já acompanham as sessões, para saber um pouco do nosso dia a dia aqui também. Primeiramente, falar sobre essa situação que, para a gente, como eu me pronunciei ali no grupo, conversei com a diretora Adriana também, no particular. Eu me sinto assim, a gente se sente tão feliz, ter o Natal na Guabiruba, Delícias de Guabiruba, um desfile tão lindo, uma homenagem natalina tão linda na escola. E aí, no outro dia, a gente se depara com uma reportagem de um jornal meio que criando uma situação chata, que até a gente se sente envergonhado. A gente se envergonha com isso. Porque ninguém quer. Ninguém quer a exposição da escola a isso. Só que eu me posicionei ali no grupo, porque de início, pelo que eu conheço, eu recentemente fiquei praticamente um ano morando em Florianópolis e vocês devem ter acompanhado que lá os vereadores fizeram a lei da internação compulsória. Cara, deu um auê naquelas sessões da Câmara lá. Veio gente de tudo quanto que é órgão, de tudo quanto que é coisa e debateram isso e aquilo, mas eles têm, porque lá isso de pessoas de rua, em situação de rua, ou em vulnerabilidade social, é muito maior. Aqui é um caso. Talvez a gente tenha, subtenente Vilke, mais algumas escolas onde tem uns loucos que compram um terreno do lado da escola e não querem barulho. As crianças não podem se apresentar. Agora, esse caso em específico, questionamentos que eu me fiz até chegar na sessão de hoje. Quantos anos... o Eduardo falou, quantos anos esse cidadão, esse indivíduo, esse meliante, como eu usei no texto lá, e tem que cuidar, porque eu posso ser repreendida por conta desse palavreado, você está me entendendo, Quanto tempo ele mora lá? Você falou que 2021, então são 4 anos. Quantos boletins de ocorrências existem contra esse cidadão? Depois, Adriana, o evento foi informado para os órgãos da polícia? Porque todos os eventos que acontecem em escola, eles têm que ser informados à polícia. Tinha 2 eventos, pelo que, se eu não me engano, no mesmo dia. E a viatura da polícia, que se deslocou para lá quando foi chamada, estava num evento aqui no centro. Então, sempre tem um respaldo. Às vezes, a gente pode não ter efetivo, mas, na medida do possível, o subtenente viu que desloca uma viatura e deixa lá, já cria uma certa situação de respeito também. Depois, Eduardo, você falou do CAPS, Os CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. Nem sempre um usuário do CAPS, ele é usuário de drogas ou bandido. Ele pode ter algum distúrbio, e vamos e venhamos, que pode ser o caso desse cidadão, só que a gente também tem que cuidar muito o que a gente fala, porque a gente é responsável por aquilo que a gente fala, a gente pode ter que responder por isso. Então, assim, o que, que eu sugiro? Primeiramente, nós temos o CAPS, que a Secretaria da Educação consulte o CAPS, formule um questionamento, se ele é atendido, se ele já foi atendido, se ele foi liberado, ele se autoliberou, e o que, que se pretende fazer com ele com relação à situação desumana que ele vive ali? Porque falaram aqui que nem água não tem, nem banheiro não tem. Gente, isso são problemas sociais sérios. Daqui a pouco nós temos uns 10 assim. O Guabiruba não é típico desse tipo de coisa. Não é. Então, assim, é uma sugestão que eu faço. E, já aproveitando, a sábia contribuição aqui do pastor, acho que falta um pouquinho da Bíblia também, Porque se lessem a Bíblia, seguissem um pouco do que está ali, já seria o suficiente para saber que determinadas coisas não são de Deus. Me desculpa, mas não são. É, as crianças, como você mesmo falou, inocentemente achando que aquilo ali, né, os rojões eram algo, um cenário, né, é programado, uma surpresa. E foi uma coisa que não foi bem isso, né? E com relação à questão da segurança, né? O que a gente vê, isso não é diferente. Nas escolas acontece isso, conosco, em nossas residências também, a gente cada vez está se trancando mais dentro de casa, as escolas cada vez com muros mais altos, cercas mais altas, daqui a pouco os alunos estão tentando fugir dessa redoma e estão quebrando braço e perna porque os muros estão... Eu já tive aluno, eu sou professora também, alunos de ensino médio pulando muro de escola. André sabe também, né? A gente já trabalhou junto no ensino médio. Eles são astutos, né? E a gente chega nessa situação, mas a gente tem que criar esse ambiente para proteção. A gente faz isso na casa da gente, e está acontecendo nas escolas. Eu creio que também na escola tenha câmeras, né? Como foi falado aqui. Só que a gente sabe que ficou um ambiente apreensivo, a gente não sabe o que essa pessoa pode vir a fazer. Eu acho que é assim, ó, questionado ele precisa ser. Né? Ali, a escola não vai embora dali, porque uma pessoa se alojou ali, né, e exige que não tenha barulho, etc. e tal. Então, eu penso que, na medida do possível, a gente consiga trazer essas respostas aqui, conversar com a secretária de saúde, Amanda, porque o CAPS ele faz parte da Secretaria de Saúde, ele não é da Assistência Social. E a secretária também talvez possa se pronunciar, ela já deve estar a par do caso, né? E torcer para que nada mais aconteça, né? Que a gente resolva esse problema. Quero também que tu entendas, né, Eduardo, até tu fosse um pouco agressivo, eu entendo assim, porque na verdade assim, dentro da medida do que a gente pode fazer, né, doutor, legalmente, diante do que a lei nos permite, tu podes ter certeza que faremos. Agora, coisas que a lei não nos dá permissão, ah, mas nós vamos fazer uma lei. Podemos fazer, mas como eu te falei, essa lei não pode, em hipótese alguma, ferir um direito do ser humano. Né? Então, alguns questionamentos, eu acho que, à medida do possível, a gente vai tendo resposta para isso. Eu gostaria também de aproveitar o momento e falar sobre um projeto que já foi lido aqui pelo Dr. Roque e teve uma exposição de motivos aqui, que eu já estava aguardando ele já desde o ano passado, em outubro. Aí, dia 10, aconteceu tudo o que aconteceu. O vereador Alexandre também já tinha tentado trazer esse projeto para casa. Então, a gente fez com a coautoria dele também e defendeu o porquê desse projeto. É que muita gente questiona que, quando vai comprar um terreno para regularizar ele, fazer escritura, tem uma série de tributos. E talvez o mais oneroso para o cidadão é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários. Aqui na Guabiruba, a alíquota é 2%. Então, resumidamente, se você comprar um imóvel de 300 mil, você vai ter que pagar 6 mil reais. Aí você chega no setor de tributação da prefeitura, você diz ali para o funcionário: não dá para parcelar? Quantas vezes a gente faz isso, né? Vai no mercado, não dá para pagar em prestação isso aí? Se você fizer à vista, quanto desconto você me dá? E ali não tem desconto. No serviço público, só se pode fazer alguma coisa por meio de lei. E não existe hoje, na Guabiruba, lei que permita o parcelamento desse tributo. Não existe. Você tem que desembolsar tudo à vista. O que que acontece? Então, vamos fazer o seguinte, Ronaldo, não vamos fazer escritura agora. Deixa quieto, vamos fazer só um contratozinho. Nesse meio tempo, alguém vem a falecer, alguma dívida fica pendente, não se sabe nem de quem cobrar. Porque o verdadeiro dono que está ali, no papel, já não é mais o dono, às vezes faz tempo. Então, a gente está aqui também, né, Eduardo, para facilitar a vida do cidadão. E para trazer para essa casa projetos que os cidadãos pedem para a gente. Né? O parcelamento do ITBI, ele já é uma realidade em municípios como Balneário Camboriú, que lá o ITBI é 3%. E os imóveis lá, eles giram em torno de valores bem maiores do que na Guabiruba. Gaspar, Indaial. E a gente meio que se baseou, né? Dr. Roque me auxiliou bastante nessa questão. O Dr. Alexandre também. A gente se baseou meio que nesses códigos, que eles, né, nessa legislação que já existe ali. Então, eu venho em defesa, né? Provavelmente vai baixar para as comissões. E à medida que a comissão fizer a análise, né, leve em consideração isso que eu estou falando. A gente está aqui para facilitar a vida do cidadão. E quando, às vezes, lá na prefeitura, o funcionário, né, ou a gente, né, funcionário, não faz determinada coisa, né, Márcia? Não é porque a gente não quer. É porque não tem lei que permita que a gente faça. Então, primeiro tem que fazer a lei para depois a gente poder estar fazendo.
Permite uma parte?
Sim.
Só lembrando que, da forma como foi proposto o projeto, se o ITBI estava caro, ele vai ficar um pouquinho mais caro, porque o parcelamento prevê a correção. E também o projeto prevê que só será lavrada a escritura quando efetivamente o ITBI estiver pago. Então, o falecimento do vendedor pode acontecer, alguma outra impossibilidade também pode acontecer. Deixar claro essas situações. Obrigado.
Essa questão, né? Eu também já tinha feito análise, senhor presidente, com relação a isso, né? Só que, na verdade, é uma questão da segurança jurídica também, por parte do executivo. Tipo, a pessoa chega, ela propõe, ó, eu vou parcelar em 12 vezes, e ela só paga 3 vezes e a escritura já está feita. Quem vai cobrar isso depois? Então, assim, eu penso que o primeiro passo está sendo dado, né? A correção, lógico que a gente não pode deixar de corrigir, porque era um dinheiro que ia entrar para a prefeitura hoje e ele vai entrar mais tarde. E nós, aqui, nós não podemos também criar leis que onerem o executivo. Aí o projeto precisa vir lá do prefeito para cá. Eu não posso chegar agora aqui e dizer, Eduardo, vou fazer um projeto de lei contratando 2 vigias para cada escola. Quem vai pagar? A prefeitura. Mas aí precisa ter o quê? Precisa vir dele, né, da prefeitura, para nós, porque gera um custo.
Por gentileza, o regimento não permite a manifestação da plateia. Depois você pode fazer a pergunta em separado à vereadora, por gentileza.
Não podia ser diferente também, né? A gente lembrar de tudo que é feito de bom também, né? Para a comunidade. Às vezes eu me questiono, né? A Márcia pegou o barco andando também, da Secretaria da Educação, né, como secretária. E tem muita coisa, assim, que a gente também deveria lembrar de elogiar. Tem sempre um trabalho muito bonito feito. E as intenções sempre são as melhores, podem ter certeza vocês. É como o desfile que foi feito, né, no sábado ali. Gente, não é mentira o que o vereador Jair falou. Muitas pessoas de Brusque vieram para cá para assistir o desfile. Né? Muitas pessoas de outras cidades virão para cá para assistir o Pensnickel. Então, isso são coisas que também nos deixam orgulhosos. Né? É uma cidade acolhedora, e isso é importante também. Então, da minha parte seria isso. Uma feliz e abençoada semana a todos que nos ouvem também de suas residências, e o meu boa noite e muito obrigada.